Muito boa noite. Abrimos hoje a primeira página de Obra Aberta. Esta parceria entre o Centro Cultural de Belém, a Renascença e o editor João Paulo Cotrim vai juntar de 15 em 15 dias um escritor e um leitor para falarem sobre os livros que os apaixonam e os que gostam de recomendar a quem quer ler. A primeira edição tem como convidados o escritor Frederico Lourenço, Prémio Pessoa 2016, e o filósofo António de Castro Queiro. O autor Frederico Lourenço é também ensaísta e poeta. Lançou recentemente a complexa tarefa de traduzir os 6 volumes da Bíblia grega. Já venceu, entre outros, o Prémio Europa David Mourão Ferreira e o Grande Prémio de Tradução. Chegou a pensar em estudar teologia quando era criança. É atualmente professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e gosta de tocar piano e cravo. António de Castro Queiro é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova, ensaísta e também tradutor. Traduziu do grego obras como Ética a Nicómaco, de Aristóteles, e Píndaro, Odes Píticas para os Vencedores, publicou recentemente, da sua autoria, Um Dia Não São Dias. Começamos por abrir os livros que os nossos convidados trazem. Frederico Lourenço tem que começar pela Bíblia. É uma tarefa até 2020.
É uma tarefa que podia ser até o próximo milénio, podia ter todos os cronogramas seriam possíveis, mas somos humanos, temos de ter um cronograma real que seja execuível. E muitas vezes a sensação que se tem é que quanto mais tempo se tem para fazer uma coisa, mais tempo se leva a fazer ou a não fazer. Este ritmo de trabalho está a ser extremamente compensador para mim e desafiante. Eu gosto, de facto, de trabalhar intensamente nas coisas.
É só traduzir ou há também um outro trabalho de casa que se tem que ir fazendo à medida que
Sim, há muitas coisas
traduzir.
Que têm de ser feitas em simultâneo. É o para nos inteirarmos da problemática destes textos, destes autores. Enfim, não é suficiente lermos apenas o texto, temos de fazer um estudo bastante aturado de tudo o que se foi escrevendo sobre esses textos. Claro que, tratando-se da Bíblia, tem-se fazer uma seleção radical, porque nenhuma pessoa sozinha conseguiria ler tudo o que se escreveu sobre, eu diria, sobre o Evangelho de Marcos, não é? E é só um livro da Bíblia. Portanto, é preciso fazer um pouco uma seleção, mas eu tenho-me esforçado por fazer isso porque tenho aprendido muito também. Enfim, o teólogo que eu poderia ter sido agora encontrou um campo de análise e um campo de toda uma literatura nova que eu não conhecia. Todos os dias estou a aprender, não é só o trabalho de tradução, que é em si próprio apaixonante, mas também o trabalho de conhecer um bocadinho a história do estudo da Bíblia, e isso é muito, muito interessante.
Esse trabalho de tradução, o António também o conhece bastante bem. Já vamos falar dos livros que traz aí consigo, mas fale-me também um pouco deste trabalho de tradução. Que exigência que tem quando faz a tradução?
O professor Fernando Gil dizia que o trabalho de tradução era serviço público. Não é só isso. Também dizia o professor Frederico Lourenço há muitos anos, era uma asquesis, um exercício. A tradução é uma forma peculiar de ler. Não apenas tem o trabalho, sei lá, quem traduz Aristóteles, a Bíblia, os autores de 2.500, 2.400 anos, tem uma forte tradição de comentário, não é? Provavelmente a grande exegese começa com a Bíblia e depois é transformada pelos alemães na filologia clássica. Uma frase de Aristóteles provavelmente tem 200, 300 comentários. E, portanto, é um trabalho de seleção e é um trabalho de configuração de uma determinada tradição.
Frederico Lourenço, vamos começar por abrir alguns dos livros que quer sugerir. Um deles, e claro que vamos para a Grécia Antiga, é Fédon de Platão. É um livro que nos propõe porquê?
Sempre fui um grande leitor de Platão. É um autor que eu considero um dos autores mais apaixonantes que se pode ler. Nunca fui aristotélico, ao contrário do António. O caso do Fédon, por um lado, é o primeiro livro que eu li assim a sério de Platão já há muitos, muitos anos e que me marcou logo muito inicialmente. Por um lado, porque narra as últimas horas da vida de Sócrates, e isso é, enfim, qualquer coisa que é extremamente comovente. Eu acho que não se consegue ler aquele livro, aquele final do Fédon, sem sentirmos, enfim, uma onda de admiração por aquele homem, pelo seu altruísmo, a sua falta de vaidade, a sua inteligência extraordinária, a sua atenção aos outros, é de facto alguém que nos propõe, quando chegar o nosso momento de morrermos, se conseguirmos morrer assim, daquela maneira, com aquela serenidade, com aquela aceitação de que acabou uma etapa, virá uma outra etapa que não se sabe qual é.
Essa é a questão do maneira, livro, a questão da imortalidade.
Exatamente, sim. Portanto, ali com a crença de que a partida deste mundo não é uma coisa má, é uma coisa boa, porque a etapa seguinte é muito melhor do que esta que passámos aqui. Mas uma primeira leitura do livro dá-nos a sensação de que ficou completamente provado que a alma é imortal, que nós chegamos ao fim da nossa vida, é uma etapa que acabou, ainda bem que acabou, vem uma nova etapa que é muito melhor. Assim, a primeira leitura do livro dá-nos, de facto, uma sensação de grande elevação anímica. Todos sabemos que não vamos ficar, que nenhum de nós pode ficar cá eternamente. Portanto, é uma coisa com que todos nós nos debatemos, como é que vai ser. Portanto, é um livro que, tendo 2.500 anos ou 2.400 anos, fala de uma coisa que é atual ainda para toda a gente.
Vamos descobrir outro livro mais atual, António. Os livros de filosofia costumam ter esta carga de serem livros difíceis e exigentes. Traz-nos o Ser e Tempo, do filósofo alemão Heidegger. Vejo que traz um livro não traduzido, portanto, em alemão.
Heidegger está conotado com o nazismo. Ele portou-se mal. Era uma péssima pessoa e é um pensador absolutamente inacreditável. Quando eu li Ser e Tempo em 86 pela primeira vez, o meu professor Mário Jorge de Carvalho disse-me boa sorte. A coisa mais interessante dos meus piores professores era o und, o i, entre a ligar ser e tempo, esta conjunção copulativa. E, na verdade, a pergunta de Martin Heidegger, qual é o sentido do ser, tem que ver com a pergunta, em primeiro lugar, do que é ser, em segundo lugar, do que é tempo. E quando lemos ser e tempo, percebemos que cada um de nós é o tempo. Cada um de nós é finito, cada um de nós é no encaminhamento da morte. E aqui, como os senhores e as senhoras estão aqui a ouvir-nos, a anatomia explica, a neurociência explica o que acontece, mas a situação concreta é cada um de nós é no ser no encaminhamento da morte. E é disso que trata este texto de Heidegger, da situação hermenêutica.
Neste caso, leu-o em alemão?
Sim.
E as traduções...
São para queimar.
Em português... São para queimar.
Sim.
Porque?
Quando eu não consigo ler no original, agora que já tenho 50 anos, eu não leio.
Frederico faz o mesmo. Gosta de ler os livros também na língua original?
Sim, eu acho que há textos que são introduzíveis, começando pela Bíblia. Aquilo que se faz, aquilo que o tradutor tenta fazer, é uma proposta de aproximação. Um texto, enfim, real de Heidegger não é uma tradução portuguesa que eu possa fazer de Ser e Tempo. Na medida do possível, devíamos todos conseguir ler os textos na língua original. Enfim.
Mas o tradutor então tem sempre uma dose de frustração.
Ah, sim.
Nunca
mas
chegar...
o tradutor é o pior crítico da sua tradução e é a pessoa que tem, enfim, a maior sensação de derrota em relação àquilo que está a fazer, porque é aquele que melhor percebe o abismo entre o texto original e a tradução. Claro, também é aquele que tenta criar essa ponte entre as duas coisas, mas a distância existe sempre.
António Castequeiro trouxe-nos outro livro, também neste caso em alemão, mas existe a tradução em português, Dr. Fausto, de Thomas Mann.
Dr. Faustus é o livro da minha vida. É uma história completamente diferente. É um Tonsetzer, um compositor que tem o espanto absoluto frente à vida, mas que tem um sentido, uma janela de oportunidade absoluta, que é criar. E fala com o diabo. E o diabo aparece onde? Aparece em Itália. Tem uma conversa com o diabo, que é o contrato, e o diabo diz: Du darfst nicht lieben. Tu não te é permitido amar. E ele diz: mas como? O diabo não quer que eu ame, a luxúria, tudo, o amor. Não, não podes amar, porque a razão tem que ser fria, e eu dou-te 24 anos. E ele teve 24 anos de criação absoluta. Mas ele enlouquece, porque toda a criação tem de abdicar do amor. E este é um livro incrível que descreve o Ocidente, talvez nem mesmo São Paulo acho que escape a esta pretensão, nem Jesus, que morre pelo Pai.
Eu não não terei lido tantas vezes como o António, mas já li várias vezes, até já escrevi sobre ele. E é um livro que me marcou muito, porque me fascinam livros sobre compositores, e aqui justamente o herói é alguém que dedica a sua vida à música. E sendo um livro sobre música, o próprio texto é, à sua maneira, uma espécie de música também.
O António já nos referiu aqui por várias vezes que gosta de ler várias vezes o mesmo livro. Dá oportunidade a livros novos quando eles aparecem?
Por brincadeira, eu digo que não leio nada depois do século VI. Eu não leio nada depois de Simplício. Mas é mentira. Eu aprendi com o Frederico há muitos anos a ler gramáticas. A primeira hora matinal eu leio a gramática alemã, a gramática latina, do grego e do latim, em alemão. E depois leio até me conseguir concentrar. Pode ser um dia inteiro, pode ser meia hora. Leio muitos livros ao mesmo tempo. Ou seja, às segundas-feiras só leio grego, às terças-feiras só leio latim. A minha experiência da leitura tem que ver com a experiência da música. É numa tarde inteira, sem agenda, eu entrar numa dimensão completamente diferente. E eu descobri a leitura muito cedo, como descobri a música muito cedo. A leitura muda, transforma a vida de tal maneira que eu conheço as pessoas que nunca conheceria. A minha vida sem ler não faz rigorosamente sentido. E mesmo sem livros, eu continuarei a ler. O pensamento mais poderoso que eu conheço no Ocidente é o de São Paulo. As epístolas de São Paulo, para mim, na reconfiguração da cruz, na possibilidade do advento, basta ler Tessalonicenses 1 e 2 e a comparação do que aí está em causa. Basta ler o primeiro texto do Novo Testamento, Epístola aos Gálatas, para perceber nem dos homens, nem para os homens, e é o acontecimento absoluto de Jesus, do pendurado na cruz, muda, e a mudança é fundamental. E dizer que uma identidade é constituída por livros significa os livros reconfiguraram-nos, não somos nós a lê-los. E isso, para mim, diz tudo.
Estamos a terminar e o Frederico trouxe também outra sugestão, e é poesia.
Sim,
vamos falar de Sofia de Melbrenner.
Para falarmos do tempo presente, não é? Ou mais ou menos presente. Isto é uma obra que me fascina há muitos, muitos anos. E é daquelas coisas esquisitas, nós nunca sabemos muito bem explicar porque é que gostamos de determinado autor, ou determinado estilo, e muitas vezes ao longo da nossa vida vamos nos dando conta de que aquilo de que gostamos com 50 e tal anos não é a mesma coisa de que gostávamos com 20. Mas neste caso eu continuo a gostar, e continuo a gostar cada vez mais e a compreender cada vez mais esta obra extraordinária.
E aqui estamos perante a obra poética que saiu em 2015.
Sim, esta é uma nova edição que saiu agora na Ciri Alvim, que tem a novidade de conter alguns inéditos, portanto que vem trazer mais qualquer coisa para as pessoas que gostam de ler a poesia da Sofia de Melbrenner Anderson.
E porquê, Sofia?
Claro que tem o lado da ligação à Grécia, que inicialmente me tocou muito. Acho que há um destilar muito simples da linguagem, que é uma coisa que me tem... Enfim, eu acho que eu aprendi muito sobre como traduzir estes autores, como Homero e como, enfim, os autores do Novo Testamento, percebendo a maneira como ela consegue, de uma palavra muito simples, quer dizer, fazer trabalhar as palavras com o mínimo esforço possível, com a máxima simplicidade. E essa característica lapidar, quase, enfim, uma coisa quase escrita em mármore, digamos assim, que ela tem, que eu gosto muito. Tem uma musicalidade muito especial. Há um poema dela, que é este poema Escuto, que pertence ao livro Geografia, e que eu redescobri há muito pouco tempo, mas é um poema que me diz muito agora, porque é mais ou menos uma espécie de, enfim, de explicação daquilo que é a minha própria relação com a questão da crença ou não em Deus.
Eu se calhar sugeria, até para terminarmos com literatura, com poesia, sugeria que terminássemos com Sofia.
Então posso tentar ler esse poema. O poema chama-se Escuto e diz o seguinte: Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido, e por isso em cada gesto ponho solenidade e risco.
Termina aqui a primeira edição de Obra Aberta. Obrigada por terem vindo. Voltamos de hoje a 15 dias, a 26 de janeiro. Vão ser nossos convidados o escritor António Mega Ferreira e o pintor João Queiroz. Já sabem, podem assistir ao vivo às 6 da tarde aqui no Centro Cultural de Belém. Obrigada.